Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Bom dia para você! O programa fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é segurança alimentar. Saiba como comprar melhor os alimentos produzidos na estação. O gerente administrativo da CAF, a Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, Marcos Reguelin, falou sobre o tema. Acompanhe. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes desse programa. Uma satisfação estar novamente aqui com você.
Marcos, obviamente a agricultura familiar é que faz a grande diferença, por isso tu és a nossa fonte hoje fidedigna para falar sobre este momento, né? A gente tem aí se preocupado um pouquinho, a gente fala nessa época do preço da uva em função da Festa Nacional da Uva, mas não é só de uva, né, que a gente vive na região quando a gente fala em frutas. A gente também fala de hortifrutis granjeiros em geral, tem uma série de produtos que são da safra, que são da época. Teve toda essa questão da chuva, do clima, que também resultou, né, em efeitos na produção que a gente está agora podendo consumir. Me fala um pouquinho do cenário, como é que é o olhar hoje para essas questões que eu acabei de apresentar.
Perfeito. Nossa cooperativa, como ela trabalha fortemente com a questão da alimentação escolar, com a questão das políticas públicas, é claro que a questão da sazonalidade, ela é muito importante e ela deve sempre ser valorizada, né? Isso com certeza melhora, enriquece a alimentação da população, dos consumidores, desde as crianças até os adultos, né? E esse ano, particularmente, você já citou, nós estamos entrando, a safra da uva está a pleno. Temos um clima atípico esse ano, vínhamos numa estiagem muito forte, muito longa, e entramos num período de muita chuva, de pouco sol. Agora estamos já de novo com temperaturas muito altas e alguns dias sem chuva, né? Esses altos e baixos, eles interferem no sabor, na qualidade dos nossos produtos, das frutas, mas de um modo geral a gente observa isso. Esse ano, por exemplo, o preço, o valor da uva no mercado, ele está alto, sim, porque a produção está um pouco comprometida. Nós não vamos conseguir atingir o volume que a região atingia em anos normais, né? Muita uva está comprometida na qualidade, então tem menos uva que vai para o mercado in natura. E também longas semanas de pouco sol, muita nuvem, precipitações altas de chuva comprometeu bastante o sabor. Não só na uva, isso se percebeu no pêssego, se percebeu na nossa ameixa. Caxias é um importante produtor de ameixas, né? Temos qualidade, temos produtos bons, temos agricultores bem estruturados, né? Mas a natureza é a mãe de tudo, né? Então a gente precisa cuidar disso, precisa levar isso em consideração, e a gente deve valorizar muito os produtos sazonais. A melancia, por exemplo, chegou num preço alto, agora estabilizou um pouco, estamos com mais produção, mas também as primeiras melancias que chegaram aqui da região de Montenegro tinham pouco sabor, pouco açúcar acumulado, né? O que acumula açúcar nas nossas frutas são dias quentes, bastante sol e durante a noite uma baixa na temperatura. Essa oscilação rápida, porém com pluviométrico controlado, isso agrega muito açúcar e as frutas ficam mais saborosas. Esse ano não temos tanto isso, mas mesmo assim, quando a pessoa for ao supermercado, for comprar, sempre é saudável, sempre é importante valorizar as frutas da época, né? O Brasil é um grande produtor de frutas, mas ainda não somos um grande consumidor de frutas. Nós precisamos consumir mais frutas, mais verduras. Isso é saudável, isso reflete depois na estrutura alimentar, na qualidade de vida do nosso cidadão, né?
Claro, aliás, é um pouco esse serviço também, Marcos, porque a gente tem hoje a oferta, né? A gente fala que somos, por exemplo, Caxias, como um exemplo, né? Embora sejamos aí, quem sabe, um dos municípios que não dá para se descolar do entorno dele, né? Então, Caxias é um município, mas que interdepende de outros tantos desse conglomerado da Serra Gaúcha, mas que acaba sendo ali um polo, né? Por exemplo, de educação, de farmácias, de hospitais, agora também um polo supermercadista, né? A gente tem aqui em Caxias do Sul, uma quantidade enorme de varejo, de atacarejo, de atacados, enfim, nessa linha, né, que são atraídos justamente pelo potencial da região, de todos os lugares, e muitas vezes a gente quer comprar toda a disponibilidade que tem ali, toda a oferta, que é bacana também, mas aí a gente se depara com vários produtos zero sabor, né, melão, eu tenho visto ali, nesses mercados todos, assim, a gente compra, aquelas expectativas são bonitos, né, laranja, que não é a época, também são bonitos, a própria melancia que você falou também, bonita, vistosa, mas aí você abre surpresa, né? E aí você pagou caro muitas vezes por esse, para ter acesso a essa alimentação, para ter segurança, para ter nutrientes, e não tem segurança que isso vá acontecer. Então, quais são as orientações, né? Por exemplo, as frutas que realmente são aqui da nossa região, que estão com preço melhor e que também estão, quem sabe, com valor nutricional a maior em função justamente dessa proximidade, né? Do pé com a mesa do consumidor.
Bom, isso é importante observar, né? E o consumidor, muitas vezes, ele não se dá conta disso, né? Mas, na prática, quando você vai colher uma fruta, para praticamente consumir ela no pé, você colhe ela hoje, aqui no nosso interior, e amanhã ela já está na gôndola dos supermercados caxienses, essa é uma fruta que pode ser colhida madura, no ponto, pronta para ser consumida. E aí, então, ela é um produto vivo, ela tem lá seus 5, 6, até 10 dias de vida útil, de gôndola, como se diz, de prateleira. Agora, se eu vou colher uma uva lá no Vale do São Francisco, que eu quero mandar para o Rio Grande do Sul, eu preciso saber que essa fruta vai viajar pelo menos 4, 5 dias, que ela tem que ser, ela vai para a Ceasa do Rio Grande do Sul, da Ceasa do Rio Grande do Sul ela vai embarcar e vai acabar num supermercado, numa prateleira lá na fronteira. Né? Eu já estou falando de uma trajetória de 10 dias antes dela chegar a ser exposta para o consumidor. Então, o que o produtor faz nesse caso? Ele colhe a fruta mais atrasada. Ele colhe a fruta mais verde. Ele colhe ela ainda não com todo o açúcar, com todo o sabor capturado do solo, né? Então, esse é o prejuízo para o consumidor. Então, a estratégia do nosso consumidor é sempre consumir as frutas da época, as frutas da região, as frutas que são produzidas aqui perto da nossa mesa, né? Isso é o que pode agregar e que, com certeza, dá o diferencial. Se eu pego uma maçã que é importada, que vem do Canadá, que vem do Chile, é uma maçã que já está rodando meses. Agora, se eu pego uma maçã hoje, aqui em qualquer supermercado de Caxias, eu com certeza estou pegando uma maçã da Serra Gaúcha, estou pegando uma ameixa da Serra Gaúcha, estou pegando um pêssego que é produzido aqui pelos nossos agricultores familiares, né? E isso é produto diferenciado. Agora, quando um pêssego vai ser embalado para ser vendido lá na Bahia, lá no Nordeste, ele obrigatoriamente tem que ser colhido com um pré-amadurecimento, né? E aí ele vai com outra consistência, com outro percentual de açúcar, com outra graduação, que não vai aferir aquele sabor. Então, a orientação que a gente pode dar para o consumidor é exatamente isso: olhem para as frutas locais. Excepcionalmente, a gente quer variar, então a gente compra alguma fruta de fora do estado que vem de longe. Mas aí já se sabe que poderemos ter essas surpresas não desejadas, né?
Tem tido colocação nessas redes todas de produtos que são aqui da Serra? Claro, tem uma preferência até pela logística, barateia, inclusive, para esse gestor supermercadista, né? Mas a minha pergunta é no sentido, tem safra, tem produção suficiente para fazer negócio com essas grandes redes, para a gente ter acesso lá também, ou ainda não, Regelin?
Bom, esse é um ponto que eu penso que muitos caxienses e muitos moradores da Serra Gaúcha ainda não têm a ideia do quanto é importante, do quanto é grande o rural, o nosso rural. Caxias do Sul, na nossa região, os nossos agricultores, nossos empreendedores rurais, hoje não só abastecem as ceasas de todo o país, com suas frutas, com suas hortaliças, como exportamos muito produto. Nós estamos exportando até caqui, estamos exportando ameixa e abastecendo os mercados no país todo. A maçã caxiense e a maçã da Serra Gaúcha, ela sai para todos os estados. O nosso pêssego, a grande maioria do pêssego produzido é para Rio, para São Paulo, para o Espírito Santo, e é vendido, né? Então, nós estamos realmente sendo um celeiro na área da fruta, né? E também dos legumes, das verduras, para grandes centros consumidores. Isso é importante e nós temos que falar isso com muita coragem, a importância e o empreendedorismo do nosso produtor rural aqui em Caxias do Sul, né?
Olha só, que coisa boa de saber disso. Voltando à questão mais do serviço aqui, né? Para aproveitar, para comprar bem. Todo mundo sabe que os alimentos... eu não quero aqui fazer uma apologia de que o preço que eles são praticados não valem o esforço, né? Porque dá a impressão sempre que a gente acha que está caro e não vale o esforço de quem produziu. A gente sabe que vale, né? Porém, para o bolso de quem paga, a gente tem que reconhecer que na cesta básica está pesando, né? O alimento de uma forma geral, né? Então, para comprar melhor, para ser mais efetivo, não desperdiçar, levar nutrientes para casa, sabor. Quais são as dicas de boas compras dos alimentos hortifruti granjeiros?
Eu, como todos sabem, ainda sou produtor de frutas, fui feirante, comercializei e trabalhei na Ceasa, então a gente tem assim, e sempre tentou fazer o melhor para o produtor e para o consumidor. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, escolher bem suas frutas, manusear elas bem, olhar se a fruta foi bem manuseada, por exemplo, uma uva, ela é sensível, o moranguinho, ele é sensível. Olhar bem, ver se não está com aspecto ruim, com os cabinhos muito secos, né? Tudo isso é qualidade e tudo isso te dá prateleira, te dá mais tempo de geladeira em casa, de aproveitamento, né? Também eu acho que é importante, e já está começando muito, e muitos consumidores já estão recorrendo a isso, né? São produtos minimamente processados. São produtos já descascados, sanitizados e embalados, né? Muitos embalados a vácuo, né? Que se conservam, então, de forma resfriada nos supermercados, né? As nossas redes de supermercados aqui em Caxias do Sul já estão usando muito essa tecnologia de colocar em gôndolas resfriadas para manter uma temperatura constante, umidificada. Hoje tem muita tecnologia e isso está evoluindo desde a lavoura, desde as nossas câmaras frias que nós temos na propriedade rural, até um bom manuseio e um bom armazenamento dentro dos supermercados e nas nossas propriedades, nas nossas casas do consumidor, né?
Uhum. Bom, já que falamos em dica, Regelin, muitas pessoas têm ofertado, né, e também comprado, por exemplo, melancia já aberta, né, fracionada, justamente porque tem essa dificuldade de escolher uma melancia boa, né? Então, dá algumas dicas aí para o pessoal que está escutando agora. Como que compra a melancia? Quer comprar uma melancia inteira? Tem alguma dica para saber se a melancia tá boa, se não tá? O abacaxi, que agora está em oferta também, né, tem que, de alguma maneira, olhar para a coroa dele? Quais são as dicas práticas?
Tem, por exemplo, o vendedor, geralmente, ele tem, eu não consigo imaginar um vendedor de frutas que não oriente bem o seu consumidor, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Um abacaxi. Um abacaxi, o segredo é que o abacaxi não esteja, em primeiro lugar, ele não pode estar com partes amolecidas. As partes que estão sensíveis, amolecidas, elas automaticamente estão azedando, oxidando, né? Então, em primeiro lugar, ele tem que ser firme, né? Não pode ter o aspecto muito verde. O abacaxi, quando está com um aspecto mais para o amarelado, ele está pronto para ser consumido. Pois, se ele está muito, muito verde escuro, muito roxo, ele também está. A melancia, por exemplo, ela apresenta uma pequena mudança de cor na sua casca quando ela começa a ficar pronta, né? Ela vem para um emaranhado de amarelado no meio. Você começa a identificar um verde amarelado. Essa é a fruta que está pronta, que está doce. No caso da melancia e do abacaxi, né? Uhum. Então, já no caso da maçã, quando a maçã tem um aspecto verde no meio do avermelhado, ela ainda está um pouco atrasada. Agora, quando ela está muito amarelada no meio do avermelhado, ela já está quase passando do seu ponto. Então, são segredos, é a natureza que se apresenta dessa forma, né? E é assim, né? Mas, via de regra, quem fornece o mercado local, o nosso produtor, ele procura deixar a fruta no melhor ponto possível, né? Uhum. Nenhum agricultor da nossa região faz questão, por exemplo, de colher uma ameixa antes do tempo, porque ela é azeda, e aí ela não provoca o consumidor a comprar de novo. Ele está fazendo um desserviço, né? Então ali existe, por um lado tem o nosso consumidor, a nossa dona de casa, querendo levar a melhor fruta para a sua família. Do outro lado, nós temos o nosso produtor querendo oferecer a melhor fruta que a sua família produziu, para que a família consumidora venha comprar de novo. Então, eu acho que são as duas pontas que têm interesses em comum e que podem evoluir. O preço, a questão do valor alto da fruta, que muitas vezes é tema de pauta, assim como na uva e no suco e nas frutas, eu entendo o seguinte: o que falta ainda para a nossa população é poder aquisitivo. É nós continuarmos melhorando o poder aquisitivo da nossa população. Porque somente desta forma, a cidade, o consumidor urbano, tendo capacidade de consumir regularmente frutas, é que a nossa agricultura tem condições de continuar crescendo. Porque produzir alimento hoje no Brasil custa muito caro, né? A produção, você produzir, cuidar de um pomar, cuidar de uma lavoura de cenoura, de beterada, não é mais um empreendimento barato, né? Então a gente precisa realmente ter essa noção. Não é forçar o produto para baixo na lavoura, é forçar com que o nosso consumidor, todo o nosso público urbano, melhore a sua capacidade de consumir, né? De consumo. Com isso, a economia rural também estará ganhando muito, né, na economia brasileira.
Nossa, e quantas dicas importantes. Reguelin, para fechar, assim, dicas práticas, né? Quais são, então, as frutas, além, obviamente, da ameixa, da maçã que você falou, e da uva, que todo mundo, assim, está mais evidente, né? Quais outras frutas que a gente pode agora comprar bem porque está na época? E também, né, os outros produtos, né? Que não necessariamente só são frutas, né? Aquilo que está na época que a gente pode comprar bem, tem fartura, está disponível e está bom.
Olha, agora é o momento das frutas, né? A época das frutas. Além do que eu já citamos, por exemplo, o melão gaúcho. O melão gaúcho que está nas feiras agora, amanhã é sexta-feira, tem o ponto de safra, tem as feiras. Tem agricultores familiares oferecendo lá melão gaúcho, a uva, o pêssego, a ameixa, o morango. A nossa região é grande produtora de morango, né? Então o moranguinho é muito importante. É uma fruta muito saborosa, evoluímos muito. Além disso, tem o melão espanhol, que também está sendo produzido largamente, não aqui no Rio Grande do Sul, mas fora. A melancia gaúcha está aí, a melancia gaúcha está aí para ser saboreada, né? E assim nós temos realmente uma oferta muito grande de produtos, né? O abacaxi, temos uma produção de abacaxi aqui no litoral, temos a banana no litoral gaúcho, que é uma fruta muito saborosa, é diferenciada, né? E temos então o que vem de fora do estado, que é basicamente o abacaxi, que vem da região da Paraíba, Pernambuco, o melão, que vem da região de Mossoró, né? Vem a melancia também lá de cima, mas esses são basicamente o nosso grande leque de frutas. Pois se encontra até cacau, se encontra né? Se encontra a fruta do conde, está começando a safra da goiaba gaúcha, né? A goiaba vermelha aqui no Rio Grande do Sul está iniciando o amadurecimento, né? O figo, que é muito produzido na nossa região, está iniciando a safra, né? Então eu acredito que o consumidor da Serra Gaúcha é muito privilegiado, porque nós temos uma agricultura muito diversificada.
Perfeito, olha quanta informação numa única entrevista, né? Reguelin, muito obrigada pela tua presença, por abrir mão aqui do teu tempo, né, para conversar com a gente. O Reguelin, que é o gerente administrativo da CAF, a CAF é a Cooperativa de Agricultores, Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul. Continua aí com cerca de 300 cooperados ou aumentou já, Reguelin?
Estamos um pouco acima, agora em março teremos a nossa Assembleia Geral. Vamos estar recebendo mais alguns agricultores que vieram procurar nós, né, que querem começar a entregar sua produção conosco. E isso é bom, isso significa de que estamos dando certo, estamos fortalecendo a agricultura aqui em Caxias do Sul e estamos representando e ampliando o mercado para os nossos agricultores, né?
Bacana demais. Para quem não conhece a estrutura, né, da cooperativa, funciona justamente neste mesmo modelo, por isso se reúne constantemente, tem representantes do núcleo, né, da CAF em São Luís da Sexta Légua, São Valentim, São José da Quarta Légua, Anahec, Vila Oliva, São Luís da Nona Légua, São Paulo da Terceira Légua, Santa Lúcia do Piaí, Sebastopol, Caravaggio da Terceira Légua, ou seja, né, tem representantes em cada cantinho aí da região, hein?
Exatamente, a gente tomou esse cuidado, nós realmente queremos ser uma cooperativa dos agricultores de Caxias do Sul e queremos prestar este serviço com cada vez mais excelência e compromisso com a agricultura, né?
Obrigada, Reguelin, até a próxima, tchau, tchau. Você ouviu o gerente administrativo da CAF, a Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, Marcos Reguelin. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.